Eu gostaria de contextualizar algumas coisas, né? Eu vou voltar no começo aqui dessa rodada com a sua pergunta da questão da popularização pela linguagem ou pela técnica. O Sérgio explicou muito bem, né? A técnica ela é unidimensional, a estratégia já é bidimensional porque ela envolve o tempo, né? E a permacultura não é o elencamento de técnicas. E dentro dela a gente tem a questão das estruturas invisíveis, que também é um diferencial da permacultura com relação a outras abordagens que a gente vinha falando na rodada anterior, que é essa questão da gente se propor a projetar redes, sistemas econômicos, enfim, sistemas legais, né, que deem conta realmente de uma ação distribuída, né, autônoma e descentralizada. Aí, nesse sentido, a gente tem algumas ponderações a serem feitas. E a gente tem que dar crédito em alguns lugares, né? A Camila Bianchi, que é uma permacultora aí do Brasil, uma amiga minha, fez curso com o Bill Mollison, está inserida no universo da permacultura de uma forma que pouca gente tem contato, que é exatamente desenvolvendo políticas públicas por dentro dos ministérios, para tentar levar a permacultura como uma das ferramentas de educação para as várias áreas em que a permacultura atua, aonde ela é necessária por dentro dessa questão de desenvolvimento de políticas públicas, né? A gente tem também uma pessoa que é um dos pioneiros da permacultura no Brasil, mas que é um pouco mais jovem, que talvez não seja lembrado como pioneiro por ser mais jovem, que é o CJ, que também tem feito trabalhos com o terceiro setor muito importantes, aonde ele busca recursos e oferece gratuitamente vários tipos de treinamento, já com formatos variados e flexíveis já há bastante tempo. E aí eu volto na minha fala inicial de que todas essas ações, em todas essas pontas, macro, micro, elas têm a sua importância, né? Elas são todas igualmente importantes. Eu tenho uma tendência pessoal a não confiar muito no desenvolvimento de políticas públicas que venham de cima para baixo, porque a gente está dizendo e praticando e pregando exatamente os conceitos, abordagens e atitudes que podem minar um sistema de governo centralizado. Então, é muito pouco provável que a gente consiga apoio total para essas ações que dão uma rasteira nas macroestruturas. Partindo disso, né, eu tenho uma outra ponderação que são as questões de popularização por dentro da abordagem da permacultura. E aí a gente entra numa questão que ela é estudada na academia. Eu posso compartilhar isso depois, eu estudei um pouco disso no meu doutorado, que é a questão da tensão que existe entre a instituição ou a institucionalização de abordagens, né, e as redes distribuídas. Aí, de novo, crédito onde tem que ser dado, a gente tem um papo, um clipe que a gente tirou da entrevista com o Jorge, com a Suzana, que ficou muito bom sobre a questão da institucionalização da permacultura, mas eu gostaria de chamar a atenção para esse perigo. A gente institucionalizou a permacultura. Ela hoje é uma instituição, assim, vamos dizer assim, com gradações diferentes de organização, mas assim, a gente já entende ela como uma instituição. E a instituição, ela vem para resolver, um problema. Quando você tem um problema, você quer responder esse problema e você elenca pessoas para ensinar, e você elenca uma abordagem, etc, etc, para resolver problemas específicos. A gente tem uma armadilha muito forte, isso é inerente de toda instituição. E essa armadilha é o seguinte: o objetivo principal da instituição é resolver aquele problema inicial. No caso da permacultura, vamos dizer que seja criar habitações, sustentáveis, né? Aí, quando a gente institucionaliza, esse primeiro objetivo passa a ficar em segundo plano. E o objetivo primeiro passa a ser a sobrevivência das instituições. E isso também acontece no âmbito dos autônomos, né? Dos educadores autônomos, que muitas vezes você tem que fazer decisões delicadas dentro de um equilíbrio do que é sustentável financeiramente e do que é almejável eticamente, né? A gente fica sempre nessa corda bamba. E então, eu queria trazer esse contexto também é um desafio da popularização. Um outro elemento da popularização da permacultura que eu acho que é importante a gente discutir é que a permacultura ela não está desconectada do contexto social brasileiro e econômico. né? Então, a gente tem um desafio muito grande no Brasil, que é de educação da população como um todo, e eu não acho que seja muito justo a gente criticar sem contextualizar os educadores da permacultura, porque a democratização da educação como um todo no Brasil é um desafio muito grande. E, obviamente, a permacultura passa por isso, como uma coisa que acontece dentro de um cenário maior, que é o cenário sociopolítico e econômico brasileiro. Então, tem essas ponderações todas, né? E aí, dentro disso tudo, já afunilando para a questão do ensino, do PDC e da permacultura, só para eu fechar, que eu já me alonguei um pouco, eu acho que falta um cuidado mais deliberado, né, de incentivar os novatos a dar aula, falta esse cuidado com a sucessão. É um assunto muito complexo, é difícil ensinar, ele é transdisciplinar, ele é interdisciplinar, então é um desafio que não é todo mundo que tem essa bagagem para ensinar, mas eu acho que a gente precisa incentivar o ensino quanto antes, porque a gente precisa de multiplicadores, a gente não tem mais tempo, né? E, então, assim, acho que falta essa questão da sucessão, e dentro dessa questão da sucessão, para fechar um pouco essa contribuição nesse momento agora, eu acho que falta um pouco a gente usar mais de referenciação cruzada. Por exemplo, a gente tem usado dentro da internet uma referenciação cruzada e uma curadoria de pautas de notícia entre a Casa de Vidro, o Impacto Positivo, os grupos de permacultura e agroecologia. A gente, inclusive, compartilhou as administrações desses grupos e páginas de forma muito aberta e descentralizada. A gente concordou numa pauta inicial e o Sérgio Loyola, eu e o pessoal da Casa de Vidro, a gente tem compartilhado várias coisas, né, num esforço de atingir um número maior de pessoas, e eu acho que isso tem que ser feito dentro da própria permacultura. Eu acho que a gente precisa compartilhar mais as pautas internas, a gente precisa valorizar mais os nossos próprios colegas, né? Então, acho que do macro para o micro, eu acho que o que eu tinha para comentar é nesse sentido. E só para também contextualizar um pouquinho, assim, concordo com a fala do Djalma quase toda, e não concordo tanto naquele sentido de que a gente já superou essa coisa do autônomo e do educador ter uma viabilidade econômica. Eu acho que o Brasil está muito atrasado nesse sentido, né? E é só uma vírgula da fala dele, assim, um pormenor, mas eu não vejo isso não, Djalma. Eu vejo que é o contrário. Eu vejo que as pessoas que trabalham dentro do sistema vigente, elas têm, vamos dizer assim, uma licença de degradação muito maior, né, para a viabilidade econômica delas, do que a gente que trabalha como autônomo, consultor e educador tem dentro das áreas que estão se propondo a restaurar. Eu vejo que as pessoas exigem da gente um altruísmo muito maior e ele é desproporcional à maneira com que elas criticam as estruturas que degradam. Eu vejo que a gente estava um pouco atrasado nesse sentido, sabe? O brasileiro tem essa questão do pudor com a viabilidade econômica das pessoas, que eu acho que enquanto a gente tiver um sistema de troca que envolve essa parte econômica, a gente, como colegas também de áreas afins, também tem que se defender nesse sentido de que realmente a gente tem que ter uma viabilidade econômica, e isso, inclusive, está dentro dos princípios da permacultura. É preciso garantir uma produção, né? O David coloca como um dos primeiros princípios. Então, só um pormenor, mas assim, que eu acho que é necessário a gente falar dele, porque muita gente ainda cobra um altruísmo das pessoas que se propõem a trabalhar com isso, que é desproporcional ao engajamento delas e crítica com relação às coisas que degradam.
Com certeza, Eurico. Essa questão, as pessoas veem o pessoal da área ambiental como voluntários, apesar de serem pessoas que dedicaram muito tempo, se formaram para isso. Então, é muito comum, né, no meu dia a dia, pessoas que vêm assim: você não quer instalar uma horta ali em tal lugar, né, para os idosos, né? Então, as pessoas não compreendem, acham que a questão ambiental depende de apenas voluntariado e altruísmo, né? Mas as pessoas precisam comer.
E só uma réplica, então, André, nesse sentido, uma dificuldade que a gente tem como ser humano, assim, como um todo, né? A gente é muito dualista. Então, ao defender a viabilidade, econômica das pessoas que trabalham nessa área do socioambiental, eu não estou excluindo o voluntariado, não estou excluindo o altruísmo. A gente precisa de entender as coisas como uma complementaridade. Então, até nas questões, por exemplo, eu vivo num país de primeiro mundo. É muito mais comum do que no Brasil o voluntariado. Mas por quê? Porque na pirâmide das necessidades humanas, o básico aqui já está mais suprido. Então, as pessoas têm mais tempo para voluntariar. Né? A gente não pode ser, a gente não pode dicotomizar dessa forma. Eu não sou contra o voluntariado, não sou contra o altruísmo. Eu acho que a gente tem que buscar complementaridades, mas existem momentos específicos, e como eu falei no começo, todas essas frentes de atuação são importantes. As pessoas que trabalham, se propõem a trabalhar com política pública, as pessoas que se propõem a trabalhar com voluntariado, as pessoas que se propõem a trabalhar dentro da economia da dádiva, do dom, da troca, também. E eu também faço isso. Isso também faz parte da minha atuação. Mas ela não pode, eu não aceito que ela seja tão exigida de pessoas que não saem muito do seu dia a dia, que degrada tanto, mas que exigem dos ativistas socioambientais um altruísmo que ele é surreal.
Isso mesmo. Tá.
Oh, só para comentar, assim, não, eu concordo totalmente com o que o Eurico está trazendo. Talvez eu tenha me expressado mal, né? Eu queria dizer com relação a antes, o movimento da permacultura era muito mais cobrado, né, de dentro, que as pessoas se, né, matassem para dar os cursos gratuitos, etc. E eu vejo uma evolução, né, com relação ao passado, dentro do movimento. Mas eu concordo plenamente com o que você está falando. Eu mesmo, pelo amor de Deus, o número de pessoas que vem me pedir para fazer horta, fazer composteira, dar curso de graça, é 5, 6 por semana. É uma loucura, né, galera? Acho que a gente tem uma obrigação. Mas foi só nesse sentido mais comparativo mesmo, aí, só para esclarecer.
Não, perfeito. Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.